Muitos de vocês tiveram a oportunidade de participar de um momento que a gente conversou quando foi o início da administração, né? Então, para mim é gratificante poder convidar vocês estarem aqui hoje, justamente no último dia da administração, aonde os secretários que ainda permanecem conosco, os cargos de confiança, estão trabalhando, né? Nós vamos focar o ritmo até as 13 horas, em algumas secretarias em específico até as 17 horas, no caso a Secretaria de Saúde, que está fazendo um trabalho interno lá e deixando todo o planejamento para segunda-feira continuarem os serviços. Mas o motivo que fez a assessoria de imprensa convidar vocês para estarem aqui e todos os meios de comunicação é porque, ao invés de optar por ir a um meio de comunicação no último dia, nós teríamos essa possibilidade de responder se há questionamentos, obviamente, da administração e do futuro, do que se pensa, né? Mas o nosso objetivo é de, aos meios de comunicação, e aqui eu vejo o Jornal Folha, o Jornal Outro Uruguai, a Rádio Luz e Alegria, a Rádio Comunitária, são os meios de comunicação que também estiveram conosco desde o começo da nossa caminhada, e não seria diferente agora, no final da administração, no encerramento de mandato, mas de uma coletiva de imprensa onde a gente está aqui para também agradecer, né? Agradecer toda a parceria que nós tivemos com a comunidade nesses 4 anos de mandato, agradecer o apoio que nós tivemos, agradecer as críticas que vieram, e nós sempre tentamos e buscamos lidar de forma construtiva com essas críticas para que nós pudéssemos ir buscando a melhora. Nós tínhamos uma administração onde aumentou uma secretaria com a Secretaria do Meio Ambiente, dando agilidade aos processos ambientais, mas dos nossos cargos de confiança e secretário, 70% dos cargos de confiança tinham menos de 40 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? Uma referência, uma deferência que eu dou também à possibilidade que nós tivemos de mostrar que quando se é jovem, também tem a possibilidade de fazer um bom trabalho, sempre atrelado e buscando o conhecimento e a experiência de quem nos auxiliou ao longo desses 4 anos. E aí um agradecimento especial a todos os secretários que passaram conosco na administração, todos os cargos de confiança, servidores municipais, que muitas vezes se tem aquela ideia do servidor municipal, da dificuldade de trabalho, mas nós temos bons servidores municipais que trabalham e gostam da nossa cidade, cuidam da nossa cidade com todo carinho, e essas pessoas permanecem e vão continuar fazendo o trabalho. Um agradecimento aos partidos que estiveram coligados conosco, aos vereadores, ao legislativo, que mesmo com as nossas diferenças, com as nossas divergências em alguns momentos, nós tínhamos um único pensamento. E eu digo sempre, qualquer gestor que entra em uma administração, ele entra com o propósito, com o objetivo de acertar, de buscar os acertos, de buscar cada vez mais melhorar a comunidade onde ele mora, onde ele tem a sua família e onde as pessoas que o cercam também estão. Ninguém trabalha com um objetivo contrário a esse. Então, nesta linha de agradecimento, também vem de forma muito rápida, assim, eu disse em alguns meios de comunicação que me entrevistaram ao longo das 2 últimas semanas. Para algumas ações, o tempo vai dar a resposta. Não adianta eu vir aqui querer justificar o quanto é boa essa obra do esgotamento, o quanto de transtorno vai dar, o quanto de investimento foi feito. São tipos de coisas que já estão batidas. Só não sabe quem não quer, porque ler já teve a oportunidade de ler. Ouvir já teve a oportunidade de ouvir os números, os valores e o que significava para Frederico. O quanto foi investido em educação infantil? O tempo vai dizer a proporção de investimento que cada administração fez. E sim, nós, e é uma coisa que eu disse nos meios de comunicação, nós fomos a administração que mais investiu em ampliação de vagas e construção e educação infantil. Como investiu em cartódromo, como investiu nos asfaltamentos de algumas avenidas com toda a estrutura, como exigiu dos novos loteamentos que hoje a gente vê com toda a infraestrutura, que é algo que os próximos gestores vão perceber o quanto isso foi importante cobrar dos loteadores, porque hoje nós temos loteamentos pontuais no município de Frederico com dificuldade de trafegabilidade, falta de drenagem, dificuldade de iluminação pública ou de iluminação de rede mesmo, porque numa época era normal e não se exigia um loteamento, simplesmente havia as ruas, vendia os lotes, gerava matrícula e a gente começou a mudar uma cultura que tem um preço, né? Ela é uma cultura que se muda, que não é bem vista politicamente, mas que para quem compra o terreno e sabe que tem toda a infra, alivia o próximo gestor na busca de demandas, e quando vem uma emenda do governo federal, ela pode ser aplicada em outros setores ou manutenção daquilo que foi feito e não em situações particulares, em loteamentos particulares que alguém lucrou. Eu cito isso por quê? Porque são essas atitudes que vêm muito ao encontro do que nós pregávamos, que as atitudes de hoje, futuro de todos. As atitudes que nós tomamos de administração era justamente pensando no futuro das próximas gerações. E foi muito planejado tudo isso, prova que este planejamento nos permitiu. Nós assumimos a administração com orçamento, eu vou falar aqui aproximadamente, em torno de 60 milhões de reais, né, quando nós assumimos. 4 anos depois, nós estamos entregando a administração com um orçamento de aproximadamente 90 milhões de reais. Frederico Westphalen, para o ano de 2017, foi a única cidade no Rio Grande do Sul que aumentou de 1,4 para 1,6 de FPM, ou seja, que a população aumentou. E com isso aumentou o índice de FPM, foi a única cidade no Rio Grande do Sul. Paralelo a isso, nós tivemos noticiados em meios de comunicação nacional, uma revista, posso citar até aqui a Isto É, Frederico como a 21ª cidade até 50 mil habitantes no país como qualidade de vida para se viver e 5º lugar no estado até 50 mil habitantes. Dos números de 2013 e 2014, em 2015 saiu a publicação. Isso dá voto? Você se preocupa com voto com isso? Isso garante futuro. Isso é planejamento. A granja, que nem foi inaugurada ainda, com investimento que a prefeitura comprou a área, e aí eu termino as justificativas falando dos investimentos, que quando nós começamos a fazer um fortalecimento do setor industrial, do setor empresarial, com as compras de áreas, e sim, por uma questão burocrática, não conseguimos terminar o Parque das Indústrias, mas que vai certamente ser dado continuidade, porque isso é maior que questões políticas, nós temos que ter essa preocupação daquilo que é bom se dê continuidade. E esse lado industrial e empresarial que a gente buscou incentivar é justamente para que o município, cada vez mais aumentando a receita, tenha uma menor dependência dos recursos que estão vindo com atraso. E isso acaba atingindo diretamente o orçamento. Eu encerro o meu mandato com mais de 700 mil reais. 700 mil reais, aqui a gente pode calcular, às vezes se faz aqueles cálculos para matérias. Com 700 mil reais dá tantas casas populacionais, com 700 mil reais dá tantos metros de asfalto, dá tantos metros de calçamento, podia pagar tantos remédios, tantos exames no posto. 700 mil reais é um bom valor, que nós usamos do nosso recurso livre, que eu poderia aplicar em qualquer lugar, nós utilizamos para pagar as contas, para não ter atraso aos nossos fornecedores, por exemplo, o transporte escolar, por exemplo, os agentes do PIN, por exemplo, os servidores de SAMU, nós pagamos em dia e nós temos a receber isso do Estado. Então, esse é um crédito que a gente deixa a receber, obviamente, no nosso fechamento de contas, mas que nós percebemos que isso cada vez tende a piorar. E com esse prognóstico de piora nessa situação, o município precisa ter maior arrecadação e receita daquilo que produz dentro da sua base. E o setor primário é muito bom, que o retorno é imediato. Então a gente fez esse planejamento e tantas as obras, como tudo isso vai ser divulgado, a gente vai montar um material meu, pessoal, eu vou estar fazendo isso de prestação de contas e eu continuo aqui em Frederico morando. E dentro dos agradecimentos a gente tem a nossa família, a minha esposa que está aqui comigo, né, o Dr. Luiz com a Dona Carmen, em nome de nós quatro, a todas as pessoas que estiveram conosco. A gente, fruto de uma parceria, de uma pessoa extraordinária que assumiu esse compromisso, foi atrás e buscou, que é o próprio seu Bakoff. Nós estamos chegando no dia de hoje, no último dia de mandato, de 2 dias para cá, comprando um carro novo para a educação, valor de 80 mil reais, assinando o contrato de 500 mil reais num centro de eventos que vai ser construído no espaço cedido pelo CTG, Rodeio da Perência. 500 mil reais, emenda do deputado Covatti, assinamos outro contrato, com 500 mil reais liberados para licitar já do asfaltamento daquele trecho todo que falta da Avenida São Paulo, ali próximo a quem entra de Caiçara, o deslocamento para a universidade vai ser por aquele trecho que já está os 500 mil reais prontos para licitar, emenda também do deputado Covatti, e que numa parceria com o deputado Kovács, sinalizando essa emenda, a gente começou a construir, o seu Neuci foi atrás, e hoje nós estamos concluindo praticamente, com o auxílio do maquinário do município, o asfaltamento do aeroclube. Quem é mais antigo aqui na cidade, eu estou com 32 anos, diz que é mais, a demanda é maior do que o meu tempo de vida, do que se fala no asfaltamento do aeroclube. Tu poder fazer isso e tu ter a equipe do lixo trabalhando ainda, sim, aumentou a demanda de final de ano, mas estão correndo atrás, estão fazendo recolhimento, sim, muito singelo, muito menor do que poderia ter sido feito, mas pela situação financeira, teve um Frederico Luz, os meios de comunicação foram parceiros, patrocinaram junto, foi uma parceria com a iniciativa privada. Acho que nós estamos encerrando o mandato e não comparando a nenhum outro, da forma como a administração foi, com seriedade para a comunidade, com comprometimento para a comunidade. E se me perguntarem qual é a maior herança que eu deixo da administração, e isso serve para toda a comunidade que está nos ouvindo agora, não foi a escavadeira hidráulica, não foi a Bobcat, não foi o tratamento de água no interior, não foi a iluminação pública isenta no interior, a maior herança que a administração municipal, a nossa administração, deixa como legado, que eu considero, é que nós tivemos um concurso público em que absolutamente ninguém tem o que falar. Nem companheiro, nem adversário, ninguém tem o que falar. Passou, se classificou, quem teve mérito. Este é o maior legado e uma imagem que uma administração pode deixar, demonstrando que tudo o que se fala fica com descrédito, baseado que quando tu faz um concurso sério, tu demonstra a seriedade com a comunidade, tanto que se fala no que diz respeito ao concurso público. Então, para mim é emblemático o concurso para mostrar o trabalho que nós tivemos e o comprometimento que nós tivemos com a comunidade. E o motivo de convidar vocês hoje é justamente para fazer esse agradecimento e esse encerramento do nosso mandato, onde a gente buscou sim crescer cada vez mais como ser humano, como pessoa, tentando sempre, dentro do possível, ajudar a nossa comunidade.
Prefeito, em linhas gerais, lados que vocês traçaram no início da administração, Betinho e Franciscato, até aqui, ficou alguma coisa fora daquele traçado inicial? Ficou alguma coisa que daqui a pouco a administração gostaria de ter feito, não conseguiu?
Eu comentei isso em uma das entrevistas que eu dei, eu disse, olha, Ângelo, eu evoluí muito como pessoa, né? E aí eu vou entrar na questão administrativa. Mas eu tenho hoje um certo arrependimentozinho, digamos assim, de não ter escutado um pouco mais a minha intuição em algumas decisões. A gente é cercado por muitas pessoas bem intencionadas que querem fazer o bem. E tem pessoas que se aproximam por interesse. E nós sempre falávamos e buscávamos que as nossas decisões seriam para atingir o bem coletivo. Aí me veio uma pergunta assim também, pô, e isso? Essas obras, essa tubulação enterrada, da voto, não foi nem pauta da campanha. Ninguém quis discutir esgotamento, né? Então, às vezes aquilo que aparece, que inaugura, que corta a fita, que tu pode soltar foguete, dá mais retorno. Mas o que eu levo de legado disso? Que lá em Rio Grande agora teve um evento das bacias hidrográficas e o palestrante disse, olha, tem um prefeito que não reelegeram o sucessor, ele não concorreu, mas que bateu de frente porque é biólogo, mas está investindo em esgotamento, 9 milhões. Isso é um legado. Então, dentro desse planejamento, eu queria ter investido mais nessa área. Porque há um ano atrás eu disse para os meios de comunicação, a minha primeira entrevista foi dia 8 de maio de 2015, eu não sou candidato à reeleição. Não estou largando a política, gosto dela, mas não sou candidato à reeleição. E aí as decisões passaram a ser mais técnicas também, que precisavam ser técnicas para a administração. Por isso que eu vejo com bons olhos o futuro político, para a política, uma vez que a reeleição não será mais permitida, e aí talvez os gestores possam ter esse comportamento daquilo que fizerem, fazerem para deixar como legado para as próximas gerações e não para um sucessor, e não para tentar eleger um sucessor, que infelizmente é um amadurecimento político que precisa vir também para uma pequena, ou grande ou média, não sei, não cabe a mim julgar, parcela da comunidade, que às vezes aquilo que se vê não é o melhor a se fazer naquele determinado momento.
Prefeito, o senhor falava em abrir a unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA, e não o fez. Ontem, o governo federal anunciou a flexibilização mediante a ordem do prefeito, né, que ele pudesse mensurar isso e, de alguma forma, viabilizar a abertura. Quanto ao fato da UPA ainda estar fechada e diante desse anúncio ontem, o que o senhor tem a dizer?
Que uma administração, 4 anos é pouco. Se fosse 6, para poder esperar a decisão do ministro, seria melhor, né? Eu teria 2 anos depois da flexibilização. Eu falo em flexibilização há mais de um ano. Eu falo em luta de flexibilização há mais de um ano. Eu falo em Estado estar devendo para o município de Frederico, mas falo em recursos. Eu falo em dificuldade financeira do hospital, onde, por mais que o hospital me questione, eu não devo absolutamente nada. Eu adiantei 230 mil e só estou descontando nas parcelas que eu teria que pagar agora, porque eu preciso fechar as minhas contas. O meu CPF é quem está em jogo. É o Betinho, é o Roberto Ferim Júnior. Então existe uma dificuldade financeira. Mas se houve a flexibilização, se nós temos hoje 700 mil reais em caixa do município, fora aquele crédito, 700 mil para a abertura da UPA, não tenho porquê, a partir da primeira semana de janeiro, daqui a pouco nós não termos ela aberta, né? Ou os dias necessários para a contratação. É, só que eu não tive esse posicionamento da flexibilização oficial, publicado no Diário Oficial, com aceite do Tribunal de Contas da União, que diga que quando se fez a portaria definindo que era porte 1, agora nós aceitamos que o porte 1 não tenha 2 médicos, 1 generalista, 1 pediatra 24 horas, que não faça tantos atendimentos, que não tenha tantos enfermeiros. Essa flexibilização nunca chegou nas minhas mãos. Nós brigamos por isso, nós lutamos por isso, estivemos em Brasília, foi dada entrevista para os meios de comunicação lá de Brasília, junto com o ministro, a secretária de saúde na época, Marli, esteve junto conosco lá, esteve o vereador Duarte, o vereador Lídio, o vereador Paulo nessa última audiência e escutaram do ministro. Nós vamos montar uma comissão com a FAMURS para ver os municípios do Rio Grande do Sul e nós vamos viabilizar a flexibilização da portaria. Ok, quando? Nós vamos fazer. Acalma lá, prefeito, que uma hora sai. Saiu ontem? Ok, que bom. O próximo gestor dá continuidade. Eu estou desprendido destas vaidades que eu precisava de qualquer forma abrir ela ou de qualquer jeito. Muita gente desconfiou, buscou informação comigo de que eu estaria abrindo ela em dezembro, porque eu tinha 700 mil de crédito e eu poderia ter feito isso posterior à eleição. Poderia ter licitado para uma empresa, porque eu já tenho um convênio da Câmara de Vereadores me autorizando a licitar qualquer empresa para conveniar para abrir a UPA, uma OSCIP, como fiz com o hospital, mas que venceu o contrato para a abertura da UPA. Eu poderia ter feito isso. Eu manteria o mês de dezembro. No mês de janeiro estaria lá a equipe trabalhando e teria o valor para mais ou menos uns 20 dias do mês de janeiro. É justo com a comunidade? Não vou entrar nem no mérito com o próximo gestor. É justo com a comunidade eu criar esse transtorno de abrir uma UPA sabendo que não teria os valores para pagar e que eu não tinha a publicação da flexibilização, sabendo que poderia sair final do ano ou em janeiro ou em fevereiro, para que o próximo gestor pudesse abrir com as condições necessárias de manutenção? Eu estaria indo contra todos os meus princípios, talvez uma pressão política, talvez uma pressão partidária, talvez uma pressão de coligação, talvez uma pressão de interesse? Não. A nossa responsabilidade vai até o dia 31, mas eu vou continuar morando aqui, a minha filha vai continuar morando aqui, as minhas responsabilidades se devem através das minhas ações também nesse sentido do que eu vou deixar de herança. Por isso que eu não abriria simplesmente por um ato irresponsável para cortar a fita ou inaugurar.
Prefeito, fechamento de contas. A gente sabe, diante de tantas dificuldades que foram, o ano fecha, consegue fechar tranquilo dentro da lei de responsabilidade fiscal?
Olha, nós temos esse crédito de 700 mil reais do Estado e a repatriação, que ontem até houve uma movimentação, né? O TCU entrou com uma liminar para suspender a repatriação que seria depositada ou creditada no dia de hoje. A AGU, Planalto, conseguiu derrubar, eliminar, e hoje está saindo os créditos, porém, até a noite. Né? Não é dinheiro para mim gastar, em torno de 800 mil reais que vem para mim fechar as contas, que é crédito, porque foi valor arrecadado do governo federal no ano de 2016, nada mais justo que sejam para os gestores de 2016, a quem fez a reeleição. Ok, a partir do dia 2 está o dinheiro na conta ou os empenhos para pagar. Eu estou fazendo os pagamentos de todas as despesas e por que nós estamos pagando hoje os nossos fornecedores e estávamos pagando ontem? Porque até na segunda-feira a nossa meta, e aconteceu antes do Natal, Eu não vi um meio de comunicação noticiar que nós estávamos em atraso com a folha. O pagamento da folha de Frederico dos servidores é até o dia 5. Nós sempre pagamos até o dia 28. Até o dia 28 de cada mês. Mas quando havia datas como a Expofred, como a Páscoa, como agora o Natal, os pagamentos já estavam liquidados antes do Natal. Os servidores já tinham recebido antes do Natal e dia 12 de dezembro já estava pago 50% do 13º. Então nós priorizamos pagar sempre os servidores e posterior a isso nós pagávamos os nossos fornecedores, não estando em atraso. Com este cálculo, com esta arrecadação, com a repatriação, com os 700 mil do Estado acreditados, nós acreditamos que o fechamento das contas ele dê no ponto de equilíbrio, ficando este crédito para compensar valores dos 700 mil reais do Estado. Eu conto com esse dinheiro porque eu usei esse dinheiro para pagar a conta, né? Então eu conto como um valor.
Prefeito, após as eleições, então teve aquele período de adaptação e depois da transição. Como é que o senhor avalia esse processo? Foi tranquilo? O que, que poderia ser dito a respeito disso?
Assim, ó, a gente sempre diz que pode ser muito melhor, né? E atrelado a isso, eu disse sentado ao lado onde você está, do futuro gestor, o José Alberto, disse para ele, acompanhado do advogado, que nós tivemos uma única reunião aqui dentro. Disse, o senhor está com uma oportunidade única nas mãos. Por quê? Nem a pressão partidária o senhor vai ter, como todos os outros tiveram, em virtude de que não pode mais a reeleição. Tenha a serenidade e a tranquilidade para te cercar de pessoas boas, porque teve a oportunidade no mandato, perdeu uma eleição e agora volta. Então pode corrigir alguns erros, porque é normal, todo gestor pode errar e erra, mas a oportunidade que eu coloco como única é a oportunidade de, no primeiro ano, já começar a trabalhar a perspectiva, não sei se consenso é uma palavra forte, mas de união na comunidade. Nós perdemos muito com cada eleição. A comunidade de Frederico perde muito com cada eleição. As feridas que ficam ainda desta eleição levam 2 anos para se curar, 1 ano, e aí já tem uma eleição para deputado, para governador, né? E ela se abre novamente porque vem aquela questão partidária. Então, trabalhe isso, e que desta forma também nós poderíamos ter trabalhado melhor a transição, porque eu não vou aqui, eu acho que aí sim, aí vai numa linha de defesa, agora é um momento de agradecimento, mas conforme vêm os ataques, eu estou levando comigo, nas caixas que estão aqui, não só os meus papéis, não só os meus documentos. Eu estou levando comigo também como quando eu assumi, né? Mas eu estou levando isso para resgatar o passado? Eu estou levando isso comigo porque a gente não pode esquecer do passado, para a gente tentar melhorar para o futuro, né? Estou levando isso comigo como um arquivo meu, pessoal, mas porque eu vou precisar daqui a pouco, dependendo como vir o ataque, me defender, né? Seja como assumiu, seja questão patrimonial, seja questão de máquina, porque eu tenho escutado isso, as máquinas estão, bom, estamos trabalhando com as máquinas no aeroclube, né? As máquinas que estão quebradas, que estão isso, nós temos um maquinário que está para leilão, nós mandamos inclusive o projeto para a Câmara. São maquinários que não adianta, não dá para nem fazer foto que está quebrado, porque já foram para leilão, porque são bens inservíveis e que vai servir para leilão com avaliação para superar isso, mas tem maquinário trabalhando. Nós soubemos com quantos motores entramos com dificuldade, que queria que refazer, quantos refizemos e com quantos estamos entregando que tem necessidade de manutenção. Então, eu sempre digo, sempre pode ser melhor, mas acredito que houve um amadurecimento muito grande daquela para essa, na questão de relação, porque eu tenho amigos pessoais que estão envolvidos na transição e nós estamos há 2 semanas, se você chegasse independente do horário aqui, no horário de funcionamento, vocês iam encontrar aqui com a Cris, futuros CCs trabalhando junto. Se vocês tivessem ido na saúde, vocês iam ver futuros CCs trabalhando com o pessoal da saúde. Isso nunca aconteceu. Nós assumimos a administração dia 1. Dia 2 nós viemos aqui. A primeira vez que eu abri a porta do gabinete foi dia 2. Eu não estive posterior à eleição na administração e nem um cargo de confiança. Até na época o Milani, o Eduardo, quem coordenou conosco. Então já foi uma evolução. Fruto dessa administração, culpa da... Não! Fruto das pessoas que ao natural vão percebendo que está na hora de parar com algumas rusgas aqui dentro da comunidade, que a comunidade pode crescer muito mais mesmo. O potencial de Frederico com as universidades, basta olhar nessa mesa. É uma cidade de 30 mil habitantes e olha a força dos meios de comunicação que a gente tem aqui. Os 2 maiores jornais, as 2 maiores rádios, E os meios de comunicação, todos foram convidados, né, nas suas folhas de imprensa, mas que demonstram respeito também à administração por terem vindo. Né? Eu acho que isso é uma forma de mostrar que Frederico tem um potencial enorme, basta olhar para essa mesa, porque um meio de comunicação ele é forte, porque ele tem investimento da iniciativa privada, tem parcerias, tem comercial funcionando, e se isso tem é porque a comunidade está bem. E por mais que a gente fale em crise, e agora se perceba em alguns setores, Frederico tem loteamentos em andamento, tem construção civil em andamento, é uma cidade que cresce e vai continuar crescendo e pode crescer muito mais.
Só para encerrar então, fazendo uma autoavaliação do prefeito Betinho, até porque de vereador passou a prefeito, foi de certa forma politicamente uma carreira um tanto meteórica. Como é que tu avalia, você, uma autoavaliação do prefeito Betinho durante os 4 anos?
Cara, uma pessoa muito diferente, sabe? Eu era uma pessoa que me importava com muitas poucas coisas, com muito, os comentários me abalavam, me deixavam mal, eu queria resolver coisas pequenas, e que hoje eu percebi ao longo do tempo, porque a gente lida com 800 servidores, com uma comunidade, com vaidade das pessoas, né, que sentavam na minha frente, mas eu via que aquele momento era uma questão da pessoa, ela precisava talvez de uma palavra, de alguma coisa muito mais simples, e que eu passei a me importar, e hoje eu saio assim, com, primeiro, eu faço aquilo que me faz feliz, né, e mesmo que eu tive uma pressão para concorrer à reeleição, me fez feliz e me faz feliz o fato de não ter concorrido. Pelos meus projetos pessoais, pelo que eu estou buscando para a iniciativa privada, pelas portas que se abriram no empresário da cidade que me acolheu há 1 ano atrás e disse, olha, se tu não, tu ainda vai, mas se tu não for, tu vai trabalhar comigo. E no último dia da convenção, ele me olhou e disse, assina aqui, vamos trabalhar, tu vai? E eu disse, não, eu não vou. Não, então tá, não vai mesmo, não vou. Então não te preocupa, nós vamos trabalhar juntos, tem alguns sonhos e que eu quero estar junto nesses sonhos para a gente concretizar. Eu saio assim, muito, mas muito mais evoluído como pessoa. Para mim fazer, eu falei isso nas minhas entrevistas, para mim pode chegar um comentário, ah, o Adelar isso. Tchê, para mim fazer algum comentário sobre Adelar ou eu passar para frente algum comentário do Adelar, olha, tem que me dizer respeito à minha pessoa e ainda eu ter certeza do que eu estou falando. Só que isso vem de um processo que cada ser humano tem que buscar em si. Porque eu fui julgado e pré-julgado de coisas bobagens, sabe? Coisas que foi falado ali na campanha e que, se vocês perceberem, para mim foi pior, porque eu não podia me defender, eu não era o candidato, e eu aguentei quieto, escutei quieto, um jornalzinho, falando de relógio, falando de, sabe, de sítio, de coisa disso, daquilo. Cara, tudo isso para mim, não dar a resposta demonstra o quanto eu cresci pessoalmente, porque isso, se eu ficasse dando bola para isso, não me faria bem para tomar as decisões que eu precisava, tanto para a administração como para a minha vida. Agora, estavam até me separando agora nos comentários aí na cidade, eu disse, pô, né, a gente vai dar bola para isso, vai perder tempo com isso? Capaz, né, os nossos projetos são muito maiores que tudo isso. Então, eu saio uma pessoa muito melhor, eu me considero uma pessoa muito melhor. Eu sempre estive envolvido com clubes de prestação de serviço e que eu me afastei durante esse período, porque se tu movimentava alguma coisa era porque tu tinha interesse político. Isso para mim já não serve mais. Eu gostava de fazer porque fazia parte do meu íntimo, gostava de ajudar e eu vou poder voltar a fazer isso. E ainda mais estando nas empresas que eu vou estar, com os negócios que eu vou estar, morando em Frederico, eu sinto que eu vou poder continuar me envolvendo com o esporte, continuar ajudando. Então eu saio assim, ó, uma pessoa, antes que me pergunte, tá, mas então na próxima pré-candidato, todos os meus projetos são no mínimo para 10 anos. Né? Às vezes 10 anos é muito pouco, é muito tempo, é muito. 10 anos dá para cansar de um negócio e já ir para outro. Porque eu não estou me apegando a algumas coisas, eu estou tentando ser feliz e estou sendo, tenho uma filha maravilhosa e eu agradeço muito, porque eu acho que tudo isso que aconteceu é fruto da chance, da oportunidade que a administração municipal me deu. E que bom tu poder falar no futuro, olha, agora quem sabe eu quero voltar, agora quem sabe eu vou participar mais ativamente ou ajudar um candidato, mas eu não dependo da política. E hoje é o último dia, hoje, Betinho depende único e exclusivamente do salário de prefeito. E eu concorrendo à reeleição dependeria único e exclusivamente do salário de prefeito. E eu não acho que isso seja saudável. Né? Porque aí acaba sendo um emprego político, e não um cargo político. Mas acho que sim, O gestor, que é de um município do Porto de Frederico, ele tem que se dedicar exclusivamente. Mas ele tem que ter outros negócios, outros rendimentos, para ele não querer estar aqui e daqui a pouco entrar numa zona de conforto. Que é o que eu não me servia, e um ano atrás eu decidi, não, eu vou buscar minha vida. Termino meu mandato com 32 anos, assumi com 28, e o futuro a Deus pertence.
Prefeito, só para encerrar aqui, o senhor já falou em entrevistas para o Impresso, mas para o grupo que acompanha o senhor nessa transmissão ao vivo, se tivesse mais tempo, ou de alguma forma o senhor conseguiria pôr em prática o transporte coletivo urbano e o estacionamento rotativo na cidade?
Sim, esses dois projetos, assim, ó, não é justificativo e não é choro de vendedor quando quer baixar o preço ou não pode baixar, então, tá. De choro de comprador e vendedor. O estacionamento rotativo nós mandamos com um bom período para nós termos a implantação. Ele ficou um bom período parado na Câmara de Vereadores e sofreu alterações que o fizeram perder a essência que nós queríamos inicial. Então, depois que veio com a aprovação, ele veio com a aprovação entrando no período eleitoral. Está brincando comigo que eu vou implantar um estacionamento rotativo durante um período eleitoral, sendo que nós faríamos como fase de teste e experiência. Eu não vou criar situações para que situações políticas partidárias denigrissem a imagem de um projeto que é para a comunidade e que é bom. Nós tivemos situação. Pessoas votaram contra, vereadores votaram contra esse projeto. Dentre eles, o futuro vice. Mas que eu estou me colocando à disposição, que se ele quiser apoio para implantar o estacionamento rotativo, ele está aprovado. E ele vai ser o vice e votou contra. Mas a comunidade, os setores empresariais, a CI, a CDL, pediam pelo estacionamento rotativo. O transporte coletivo estava com a licitação montada, com o trajeto definido. Mas naquele dia que o futuro gestor sentou aqui, por isso eu digo a evolução de uma transição entre os pedidos dele, olha, tal contrato renova, tal contrato não precisa, faz isso aqui, a gente faz aqui, puxa, houve essa construção, para que você saiba, de forma muito transparente, e entre os pedidos. Deixa eu analisar com calma o transporte coletivo. Não faz a instalação, a implantação, a licitação, porque ela iria concorrer na metade de dezembro, né, ao edital, nós assinávamos o contrato se não houvesse impugnação, e ele já poderia ser implantado imediatamente o trajeto, porque estava definido o roteiro e os horários. Foi um pedido dele. Dentro, pegando um gancho naquele da UPA, pô, não vou fazer uma coisa porque eu queria, eu gostaria, porque está pronto o trajeto, está definido os horários, estaria pronto para largar o edital. Eu gostaria. Mas é algo que foi um pedido e que a gente atendeu pensando que a próxima administração pode pensar com mais calma. Por quê? Porque eu sempre defendi que o estacionamento rotativo e o transporte coletivo eles têm que andar juntos. Para mim ter demanda para o fluxo de ônibus do transporte coletivo, eu tenho que ter a demanda necessária baseada naquelas pessoas que não vão mais ir no centro de carro porque tem o custo do estacionamento rotativo e isso tudo dilui na passagem do transporte. Não sei se vocês estão entendendo, mas uma coisa está atrelada à outra. Então, o que inviabilizou implantar o projeto, com maior tempo, foi o estacionamento rotativo que ficou meses sem ser votado na Câmara de Vereadores. Mas que eu respeito os vereadores, foi uma decisão deles, e que agora a gente tem que trabalhar para que está aprovado e o transporte coletivo pode ser implantado. Que o próximo gestor faça, eu desejo assim, ó, todo o sucesso, que todas as pessoas certas, as bem-intencionadas estejam em torno dele e que ele tome a melhor decisão pela comunidade de Frederico Westphalen. Da minha parte, o que eu desejo para o José Alberto, para nós, é sucesso na administração e que ele possa fazer o melhor, o maior trabalho para o Frederico, que quem vai ganhar com isso é a comunidade. Não é comparar com outra administração, mas quem vai ganhar com isso é a comunidade.